Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Boa noite, galera. Sala da Justiça de volta com mais uma edição. Peço desculpas pelo atraso, né? Culpa totalmente minha, tive uns problemas técnicos aqui muito fortes. Mas estamos aqui e nós vamos conversar sobre os assuntos que foram destaque no Meio Beat essa semana. E, para isso, nós temos aqui a presença mais do que ilustre do Ronaldo Laguna, Toad e Cardoso. Senhores, suas considerações iniciais, por favor.
Quem quer começar?
Vai, você, cara.
Você mesmo.
Ah, então, boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e... No momento estou sem uma entrada interessante para fazer, apenas que eu estou meio morto, meio cansado e estou preparando e deixei o jantar preparando ali no fogão, no forno.
Que medo, né? Não, eu tô aqui viciadíssimo no Zelda novo do 3DS. Uhum. E você gosta de jogos portáteis na Nintendo, é o melhor que a Nintendo pode oferecer.
Ah, concordo bastante, viu?
Oi, Laguna, beleza?
Fala.
Como vai? Esse foi o Emanuel Laguna, gente.
Vem sempre aqui, Laguna?
Peraí. É Emanuel Laguna de Fortaleza do Ceará e o negócio é o seguinte. O horário de exibição desse programa foi um oferecimento do grade de programação do SBT.
Ai. É, porque foi o Silvio Santos passou por aqui. Vamos lá. Cardoso, quer falar alguma coisa?
Oi.
Um belo discurso.
Como sempre, muito sucinto.
É isso aí. Nick.
Nick travou rindo ali.
Nick travou.
Olha a cara dele. Olha a cara do Nick, velho.
Ai, hoje não é nosso dia.
Hoje é dia, hein? É, tá complicado hoje.
Já que vamos começar logo aí com o Ronaldo, né? A primeira pauta do Ronaldo, né?
Boa.
Então, antes de mais nada, vamos lembrar as pessoas para, por favor, assinem o canal do YouTube, youtube.com/meiobeat e o nosso feed em áudio, feeds.feedburner.com/sjmb. Quer conversar com a gente, interagir, mandar sua crítica, sugestão, pedido de oração, tirar sua dúvida, mande o tweets com a mensagem com a hashtag SJMB que a gente vai ler seu comentário ao vivo. E vamos lá. Primeiro, vamos falar. Aê, voltou.
Temos dois links aí hoje.
Tá difícil aqui a conexão hoje, a casa nova, né, enfim. É, peço desculpas aí, vocês já falaram alguma coisa dos temas, não?
Eu só mandei pra assinar os feeds, o feed e o canal.
Mandei assinar os feeds, todo mundo afina isso aí que eu tô mandando, hein?
Pô, é melhor assinar porque o Ronaldo tá bravo hoje.
Não, desculpa. Apenas dei os recados sobre o feed, o canal do YouTube e a hashtag no Twitter. Pronto.
Beleza, tá ótimo. Tem que ligar aqui o meu negócio rapidão. Vamos lá. Tá bom, então já podemos começar a conversar, né, direto, né?
Sim, temos que ir para o primeiro bloco.
Então vamos lá. Primeiro bloco, a primeira matéria de hoje é sua, Ronaldo. Tubarões estão comendo os cabos submarinos do Google. Conta aí pra gente. Não é novidade nenhuma isso, né, no mundo da tecnologia, mas...
Não é. Tanto é que nos anos 80 a AT&T teve um problema semelhante de ataques de tubarões com seus cabos de fibra ótica. O que acontece é o seguinte, diferente dos cabos tradicionais de cobre, que algumas empresas ainda usam, que são antigos para burro, os de fibra ótica, eles acabam emitindo um campo eletromagnético que acaba confundindo os tubarões. Ele acaba virando...
Não entendi essa... Brincando de um burro aqui, eu não entendi. Os artigos originais falavam isso, mas... Isso não faz o menor sentido.
Por quê? Então, beleza, manda bala.
Porque fibra ótica não transmite radiação eletromagnetética. Quer dizer, até transmite, mas não em frequência de rádio. Não, não escapa, né? Nada do cabo de fibra ótica, e se escapasse, seria luz. Tubarões não são fotossensíveis como dormideiras.
Então,
se o campo eletromagnético tivesse algum efeito, o cabo submarino tradicional é que seria muito mais devorado.
Mas será que não tem outros cabos passando junto ali?
Pode ser.
Tem sim.
Deve ter alguma... Os cabos... Quer dizer, a câmera que pegou o tubarão atacando o cabo, aparentemente estava instalado numa plataforma. Só se alguma outra coisa que não os cabos acabou atraindo os tubarões.
Mas tem uma coisa, gente. O cabo de fibra ótica normalmente vem com um cabozinho de energia de alta tensão para alimentar os, como é que posso dizer, os repetidores embaixo d'água mesmo. Só que assim, em alta tensão por causa das distâncias. Se não me engano, a distância entre cada repetidor, se não me engano, é de 100 metros ou coisa do tipo. E assim, é um repetidor pequeno, tal, mas para justamente não ter perdas ou coisa do tipo. E esse fio de energia ser o mínimo possível, é uma alta tensão, tipo uns 15 kV ou coisa do tipo. 15 mil volts, no caso.
Uhum. Sim, que já existia no modelo anterior.
Eu acho que o tubarão tá olhando aquilo ali e falando, pô, deve ser gostoso aquele cabo.
Não é.
Vou
palitar
o dente agora com aquele cabo, vai ser uma beleza.
É, vai usar ele de fio dental, de
mas
fita dental.
Bichos idiotas atacando o cabo submarino não é novidade. No primeiro cabo submarino entre França e Inglaterra, o cabo funcionou por algumas horas, até que um pescador francês puxou o cabo pela âncora, achou que fosse uma serpente marinha e meteu uma faca.
Ou seja, o bicho idiota do...
É o monstro do Loch Ness.
É verdade. Pensou que era o Leviathan. Não, é, mas tipo...
Só pra
tubarões têm um histórico de atacar qualquer coisa, né? Fala, Todd.
Então, eu ia comentar dos repetidores. Normalmente você consegue colocar um repetidor entre 30 e 30 quilômetros de diferença entre os
opa,
pontos.
Opa, eita, então realmente precisa de uma alta tensão mesmo.
É, porque eu realmente estava achando que 100 metros para distâncias transoceânicas é muito pouco.
Tem um cabo em Marselha, se eu não me engano, que ele tem... o cabo de fibra ótica tem 330 quilômetros e ele tem 9 repetidores só. Daí uns 35, 36, fazendo uma conta rápida de cabeça aí, de quilômetros de distância
entre o repetidor. Então o repetidor tem que ser potente. Então o que está atraindo os tubarões na verdade são os repetidores. E eles acabam mordendo os cabos.
Pode ser. Uhum. Ou, sei lá, o tubarão tá maluco, tá com fome, tá tentando morder qualquer coisa, cara.
Pois é,
cara,
tá louco.
Tubarão é uma praga, ataca qualquer coisa.
Não, faz assim, cara, tubarão é tão já tem tanto ranço com esse animal, cara, coitado. A gente mata mais dois tubarão que tubarão matar a gente, cara.
O que pode ter acontecido também é que aqui colocaram cabos em regiões onde tem muito tubarão.
É, mas aí. Que região
aí
do.
Eles vão morder, cara. Olha lá o negócio.
Aí beleza. Tá seu jeito, não tem jeito.
Ou isso ou usar satélite e dizer adeus ao ping, né?
Esquece, né?
Não vai ter jogo online.
É. Bom, vamos para a próxima pauta. A próxima pauta é do Noronha, que não está aqui com a gente hoje. É o Markarian 335, é um buraco negro que está sendo observado pelo telescópio NuSTAR. E esse buraco negro, ele tem uma peculiaridade que a corona, que é a fonte de raios X que fica perto, está sendo sugada pelo buraco negro. Então, os cientistas estão investigando, estão observando para estudar como é que funciona essa relação. Interessante que o buraco negro tá rodando tão rápido que ele tá sugando o tempo, o espaço. Bom, buracos negros geralmente fazem isso, né?
Eu só ia comentar que a corona chegou longe, hein?
No México, né?
No México nada, ela é brasileira.
Ela é brasileira, é verdade. É que, na verdade, Corona acho que é o grupo, né? O nome dela mesmo acho que é essa, outra coisa.
Corona era o grupo.
Não, você tá falando da Tuxa Corona, eu tô falando de uma Corona mais gostosa, que é a cerveja Corona.
Mexicana. É verdade. Também chegou longe pra caramba também.
Peraí. Também foi longe, cara.
E tem também a ducha Corona.
Caramba, velho.
Banho de alegria.
Por que eu me lembrei da Suzana Vieira fazendo o desafio dos gelos?
A ducha, né?
Cara, vamos falar a verdade. Lembrar da Suzana Vieira nunca é um bom negócio, né?
Não, tá aí uma função boa pro buraco negro. Suga.
Não, mas e aí?
Suzana Vieira vai ficar brava com a gente.
Coitada, é mancada, velho.
Vai ficar muito. Falando sobre o buraco negro.
Prendi meu totem.
Prendeu o quê?
Perdi meu totem. E agora, não vou saber se eu fui encetado.
Pois é, você não sabe o que tá sonhando.
Uhum. Cara, mas tipo assim, as medições que a NASA fizeram desse buraco negro acusaram que ele tá girando mais rápido do que observações de outros astros que eles já fizeram antes, por causa dessa alegação.
Fica mais rápido.
Uhum.
Não sei se ele gira mais rápido.
Cara, mas... Mano, é esse buraco
negro. Ele tá girando mais rápido, questão... mas o interessante é que tá sugando a luz da corona, entendeu? Então, tá sendo interessante para... Não, porra, para de piada com a luz da corona, eles não vão conseguir terminar essa pauta.
Vai lá.
Mas o mais importante aí é que... Luz,
e ele permite que você observe como é que funciona essa dinâmica entre o buraco negro e a corona. Cardoso, tô falando uma besteira aqui.
Não só isso, mas é pra saber quando grande estrela, por exemplo, quando uma grande estrela desse tamanho, ela entra em colapso e a formação de buracos negros, né? Acho que a mágica da coisa aí é você conseguir observar, tipo, os cientistas, você não, né? Mas os cientistas conseguirem observar isso e tentar entender como que o negócio desse se forma, entendeu?
Uhum. Sim, com certeza. Isso é uma oportunidade, eu diria que é uma oportunidade única de se observar um buraco negro dessa forma. E é muito
eu acho que os Estados Unidos e o mundo tinham que financiar uma campanha da NASA para mandar mandar o Justin Bieber olhar bem de perto como que se fosse que caia.
Tem gente para botar essa lista aí, cara. Aqui no Brasil tem um monte.
É, tem bastante.
Vamos colocar essa galera para trabalhar pelo bem da humanidade, velho.
É.
Bom, vamos falar. O que que quer falar mais
coisa? Achei.
O que, que é o
achei, outro aqui.
Ah, é igualzinho,
tá tudo bem, Cardoso. Tá girando, tá tudo bem, cara. Deixa eu cair. Parou de girar.
Cardoso, tem uma coisa a falar mais do buraco negro?
Pronto, tá aqui. Não.
Beleza, então vamos para a próxima pauta, que é a Nintendo respondeu o pedido dos fãs para fazer um player, né, de não jogável do Robin Williams. Mas, infelizmente, a resposta não foi exatamente o que o pessoal estava esperando, né, Ronaldo?
Então, a Nintendo, na verdade, ela respondeu de forma educada, que ela sentia muito a perda do Robin Williams, que foi um baque para todo mundo e tudo mais, que nem a gente falou no último hangout e tudo. Só que a requisição do público, através da petição online do change.org, era que a Nintendo considerasse criar um NPC que eles nomeassem de Robin. Olhando por esse ponto,
só vamos explicar o que é NPC para quem não conhece, né? Non-playable character.
É um personagem controlado pelo computador. Um que você vai interagir no jogo. Só que assim, se a gente olhar por esse lado, a Nintendo de fato atendeu a petição, porque eles não disseram que sim, também não disseram que não, apenas declararam que não vão tomar nenhuma decisão nesse momento, porque a poeira ainda não baixou, mas vai deu a entender que vai pensar no que fazer no futuro. Olha, considerando o envolvimento do Robin Williams com a franquia Zelda, o fato de ele ter dado o nome de Zelda para a filha dele por causa do jogo, as propagandas que ele fez com a Nintendo pro Wii e pro DS em tempos atrás, eu acredito, no meu ponto de vista, seria no justo que num futuro Zelda, o rei de Hyrule, o pai da Zelda, chamasse Robin. É. Já apareceram em algumas gerações de Zelda, porque, tipo, pra quem entende um pouquinho, a timeline é gigantesca, tem vários Links, vários Zeldas, várias gerações.
São alguns... praticamente universos paralelos, né?
Não é o mesmo?
Não.
Não.
Você acha que o Link não é aquela garota que anda de verde?
São várias garotas de verde.
Eu só joguei um Zelda, mais ou menos,
uhum,
do Wii, e tinha umas, eu lembro que tinha umas galinhas.
Isso.
Exato.
Eu podia montar galinha, alguma coisa assim.
É a fixação da série. Culpa do Miyamoto, ele tem essa fixação com galinhas. Mas é assim, como a timeline de toda a franquia Zelda é enorme, com várias gerações, nada impede que num futuro jogo com uma outra timeline, uma outra linhagem, acabem criando um rei de Hyrule, o pai da Zelda, que chame Robin. Não vejo nenhum problema.
Falaram que eles não vão discutir o que eles vão fazer em jogos futuros, né? Eles não quiseram responder, mas...
A Nintendo é assim, eles não escutam, entendeu? Eles não... O ciclo de desenvolvimento da Nintendo só diz respeito à Nintendo. Ele não é aberto, entendeu?
Mas assim, teve outras empresas que já homenagearam o Robin Williams. Por exemplo, a Blizzard não perdendo tempo. E a Square, se a gente for pensar bem, no Final Fantasy VIII, tem lá o Cid de Balan.
Cid Kramer,
que é a cara do Robin Williams.
É, o diretor Cid Kramer é igualzinho. Ele foi feito nos moldes do Robin Williams, é idêntico. Deixa eu até catar a imagem dele aqui, vou mostrar pra vocês. Mas o diretor Cid, que aparece no Final Fantasy VIII, realmente é igualzinho o Robin Williams. Não tenho o que dizer. Blizzard está sendo acusada de ter sido oportunista, de se aproveitar da morte do Rob Williams para ganhar mídia em cima. Eu não vejo desse jeito. Não, não tem como acertar. Então, se alguém sempre vai reclamar.
Se você homenageia, eu não sou oportunista. Se você não homenageia, você está sendo relapso. Porra, gente.
É complicado. É uma situação complicada.
Né? É impossível agradar todo mundo.
Exatamente. A internet, você não consegue agradar ninguém. Nunca. Mas eu não vejo a iniciativa da Blizzard como oportunista, porque o Rob Williams também... Quer dizer, o Rob Williams era um gamer. E ele era um fã de Warcraft. Então é justo que eles recebam uma homenagem do tipo. Não é pra se criar um escândalo desse tipo.
E não é tipo, então, a empresa tá criando um DLC que você tem que pagar mais pra poder, sabe, ter acesso ao personagem do Rob Williams. Não é alguma coisa que ela tá fazendo pra ganhar dinheiro. É uma homenagem, cara.
É um NPC, é um personagem que vai aparecer, que você vai interagir só e nada mais, entendeu? Não é o fim do mundo.
E sem contar que isso daí tem toda uma implicação legal, que você tem que conseguir autorização da família, um monte de coisa.
Sim, normalmente, sim.
Aí, ó. Senão eles tomam uma trolha bonita.
Verdade.
Quando a família resolve processar.
É.
Uhum. E família gosta de fazer essas coisas, né?
Com certeza. Aí, esse aqui é o Cid Kramer, diretor Cid do Final Fantasy VIII. É um Robin Williams, não tem o que dizer.
É parecido, né? Também achei essa cara.
Mas assim, a foto que eu deixei lá nos comentários do texto do Ronaldo...
É mais parecido
porque... De novo, né? Foi o gráfico de jogo mesmo, que isso aí é um artwork e tal. Era, digamos assim, a ideia que eles queriam fazer. Mas na realidade deixaram a cara dele, mano.
No jogo ficou igual. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Essa é a minha opinião. Eu acho que nada impede a Nintendo de criar posteriormente, sem nenhum aviso, sem que ninguém fique enchendo o saco dela, uma homenagem pro Robbie Williams. Assim como também não vejo a iniciativa da Blizzard como oportunista.
Só que como a Nintendo só vai fazer isso daqui a sei lá quanto tempo, né? Ninguém mais vai prestar atenção da bola e a homenagem vai se perder.
É bem por aí.
É, porque mesmo que eles só façam lançar o jogo depois, que eles obviamente só vão lançar o jogo na data certa, né, de acordo com o cronograma, eles poderiam anunciar agora, e aí todo mundo ia saber que essa homenagem estava sendo prestada, né, e, enfim, eu concordo, eu acho que eles deviam fazer agora, cara. Não tinha que esse papinho de, a Nintendo amava o Robin Williams, isso aqui, fala aí.
É verdade. Mas,
é, se possível fazer homenagem antes, a pessoa morrer também, melhor ainda.
É verdade. É.
Ah, não, antes de morrer não tem graça.
não gera buzz, né? Fazer o quê?
Cara, tá igualzinho mesmo.
É, então.
Impressionante. Sim, igualzinho, Robin. Impressionante. Bom, vamos lá pra próxima pauta.
Vamos lá.
Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o Dia Mundial da Fotografia. A gente tentou ter a presença aqui do Gilson, mas não deu. Mas vamos falar de algumas matérias que ele escreveu. Então, essa matéria que ele escreveu eu achei muito legal, uma homenagem ao Alexandre Severo, que é o fotógrafo que faleceu estava dentro do voo do Eduardo Campos na semana passada. Uma tristeza para a fotografia do Brasil, um dos fotógrafos mais talentosos, né, da geração dele. E a gente queria lembrar ele aqui, porque como o Gilson falou aqui no post, o ser humano pode partir, mas a obra dele permanece, né? Então,
com certeza.
No post do Gilson tem várias fotos incríveis do Alexandre Severo, e eu recomendo realmente. Ele, além de tudo, era um cara muito legal também. Um cara
Ele tem um ensaio chamado A Flor da Pele, que possivelmente você que tá ouvindo a gente falar agora, você que tá nos vendo aqui, possivelmente você já viu alguma foto desse ensaio e você não sabe que é dele. Porque ele foi extremamente premiado, é lindo. Esse ensaio é lindo. E eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente entre 2009 e 2010, por causa de algumas pessoas em comum do ramo de fotografia, e o cara era brilhante. Ele era super novo e, bom, realmente vai fazer muita falta pro mercado de fotografia, pro mundo de quem gosta de fotografia, mas como o Gilson comentou, a obra dele tá aí, né?
Sim, exatamente. Só para lembrar que ele tem fotografias expostas na Tate Modern, na galeria Tate Modern em Londres, ou seja, o cara é realmente fenomenal. E, pô, 36 anos, né, cara? Isso pra mim é muito triste, ver alguém tão jovem, entendeu? Indo embora no auge da carreira. Então fica a homenagem aqui pro Alexandre, cara. E, onde quer que esteja, pô, não será esquecido. A gente, no meio beat fotografia, cara, dos principais blogs de fotografia do Brasil, a gente não podia deixar passar nem a data do Dia Mundial da Fotografia em Branco, nem essa homenagem ao Alexandre.
É isso aí. Godspeed, Alexandre.
Você conheceu ele pessoalmente? Matheus, que legal. legal, sim, cara.
É, conheci ele pessoalmente, a gente passou, sei lá, umas 3 horas conversando, porque, bom, era por causa de algum envolvimento com pessoas do ramo de fotografia, e ele era, apesar, é engraçado você ver, porque assim, eu já admirava o trabalho dele antes, e eu, quando eu fui conversar com ele, eu fui meio com aquela coisa meio que de fã, mas eu não podia ser muito fã, sabe? E ele me recebeu de uma forma tão acolhedora que pareceu que eu tava conversando com um colega de trabalho, sabe? Uma pessoa comum. E o cérebro fica meio maluco, porque você tá conversando com uma pessoa que é super simples, super receptiva, e ao mesmo tempo a obra dele tá ali do lado, exposta, você fala, cara, essa pessoa aqui fez isso, entendeu?
Muito maneiro.
Foi uma experiência muito, muito legal, assim, pra mim. E quando eu descobri que era ele que tava... ele era o fotógrafo que tava no avião, eu confesso que eu fiquei meio... não na garganta. Cara, é triste. Sabe? É muito triste, cara. E se você tá ouvindo... Pra quem tá aí acompanhando a gente, vai atrás da obra do cara. Se você gosta de fotografia, dá pra aprender muito com a obra dele. É brilhante.
Vamos para o nosso top 7, e a primeira matéria do top 7 também é do Gilson, também sobre fotografia. É uma matéria sobre uma lente muito bizarra, cara. Essa lente de 1200mm, 5.6, eu não sei nem precisar, assim. Uma lente custa, pesa 16,5 kg, uma lente muito foda, e custa a bagatela de 99 mil pounds, cara. Que não é brincadeira o valor dessa. Ou seja, nem se vendendo a sua casa, tá bom, vendendo. Dependendo da tua casa, dependendo de onde você mora, talvez você conseguisse comprar uma lente dessa.
Se você
uma
tem um apartamento dessa em São Paulo, eu acho que dava pra comprar, cara.
É, exatamente.
É, né? Verdade. Cara, mas essa lente é uma ignorância. Mas é que nem a gente tava comentando entre a gente outro dia. Ela é praticamente o santo graal da fotografia. Porque foram feitas poucas dessas lentes. Especula-se que só existam 20, porque elas eram fabricadas por encomenda.
Uhum.
Ela custa esse preço absurdo toda vez. E por causa dela ser muito limitada, ela era produzida principalmente para veículos de comunicação de grande porte, fotógrafos de ponta e outras coisas. Porque era o povo que tinha bala na agulha para pagar. Toda vez que alguém resolve vender essa lente, ela invariavelmente vira notícia. Porque não é todo dia que se vê uma dessas.
E o jeito que foi noticiado, né? Porque ela é uma lente que ela tem mais ou menos umas 10 lâminas. E o cara falou que a lente está sendo vendida sem nenhum fungo, nem marca, nem nada nos cristais dessa lente. Ou seja, ela foi muito bem cuidada durante o período. Apesar que, convenhamos, né? Se você tem uma lente que custa esse valor e você não cuidar bem dela também, inferno. Não, e tem outra coisa, é muito nicho também, né? Qualquer pessoa que vai conseguir usar uma lente dessa, não é pra você tipo, sair de fim de semana e tirar foto, né, cara?
Até porque não. 16 quilos, né, cara?
É. 99 mil pounds, né, cara?
É. Porra, 16 quilos tá beleza, velho. 16 quilos você bota no lombo e vai andando. Agora, 99 mil pounds aí é complicado, cara.
É praticamente uma bazuca, é a bazuca do fotógrafo, né? Aliás, hoje é o Dia Mundial do Fotógrafo, né?
Parabéns aí, a todos os fotógrafos.
O Dia Mundial da Fotografia. Parabéns aos fotógrafos. E é uma pena que o Gilson não pôde participar com a gente, mas ele vai entrar numa próxima edição. A gente promete que a gente vai conseguir arrastar ele pra cá.
Com certeza.
Mas é isso. Vamos pra nossa próxima pauta. Pauta número 6. E essa pauta é sobre o Uber, né? Aquele aplicativo polêmico, né? De caronas, meio táxi, meio carona.
Eu nunca entendi. Eu levei um tempão pra entender o que era. É um esquemão de táxi pirata, né?
É, exatamente.
Sim. Só que funciona bem pra caramba, cara.
No Rio, de luxo. São Paulo é legal.
Sim, aqui no Rio a GatoNet também funciona muito bem.
Não, ele tá chegando no Brasil meio que comendo pelas beiradas, mas fora do Brasil ele é muito forte e plenamente aceitável, entendeu? Todo mundo
plenamente
aceita o Uber.
Aceitável.
É, então.
Ah, é?
Ninguém que é cliente reclama de jeito nenhum, e os órgãos meio que têm vista grossa. Entendeu?
Porque... Mas os taxistas, em todo lugar em que o Uber é implantado, os taxistas ficam puto.
Já teve
eu morei perto do Morro do Timbal, lá em São Cristóvão, e tinha um caminhão do Ponto Frio que toda semana subia a favela e vendia as coisas que tinham caído do caminhão.
O pessoal do Minhocão não reclamava, cara. Você nunca viu nenhum cliente reclamando da TV baratinha. Não. Então, o cliente não reclamar não quer dizer nada, não.
É. O problema é que,
assim, aqui, pelo menos, eu não sei no Brasil como é que tá isso, mas fora, os taxistas, óbvio, eles reclamam, mas os órgãos, quem poderia impedir que isso aconteça e quem poderia tornar isso ilegal, porque nos Estados Unidos isso não é ilegal, quem poderia tornar isso legal, ilegal, faz vista grossa, entendeu? Eles não acham que tá errado. E o negócio continua funcionando, cara.
Aqui não acho, porque eles não entendem. Eu acho que é porque eles não entendem como o negócio funciona. Eles estão achando, os burocratas devem estar achando que é uma espécie de compartilhador de carona ou coisa parecida e não sei o quê. Você sabe que esse pessoal passou dos 30, o cara já é basicamente inútil para mexer com tecnologia.
Verdade,
esses caras são todos velhos, então já era. Eles não vão entender. Então, então o que o Uber está fazendo é montando um puta esquema de táxi pirata em escala mundial e os burocratas não entenderam.
É. Eles começam a entender quando começam a receber pressão de fora. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Haddad mesmo já declarou que o app é ilegal. Ponto. Que a legislação determina que só as empresas de táxi que podem operar, o app não pode operar, e eles estão avaliando as opções para se eles pegarem para trabalhando, vão multar. E eles estão avaliando opções para de fato bloquear o app aqui no Brasil.
E tem essa outra questão.
No Rio eu já não sei como é que...
Do que se trata esse post aqui do Noronha é o seguinte...
Isso. A gente ainda não abordou o assunto.
Exatamente. Isso. A Uber está sendo acusada pela Lyft, que é uma concorrente dela, de mandar os funcionários da Uber ligarem para 5.560 táxis da Lyft e pedir uma corrida e depois cancelar. Na verdade, eles estavam ligando para convencer os caras a passarem para a Uber, entendeu?
São duas coisas aí. A primeira era justamente essa, ligava para as pessoas... E no meio do caminho, quando, sei lá, o táxi do concorrente estava chegando perto, ele cancelava a corrida. Então, durante um bom tempo, o táxi do concorrente estava inacessível, estava ocupado, mas não estava. E a outra coisa é, eles também estavam chamando alguns desses taxistas para, dentro da corrida, falar, olha, eu sou da Uber, quanto você ganha, a gente está a fim de pagar mais para você, vem trabalhar com a gente. Seja nosso motorista e não da sua empresa, entendeu?
Bom, a segunda opção é recrutamento de forma agressiva. Até aí, vai. Agora, a primeira é sacanagem.
A primeira é criminoso, cara. É sabotagem, velho.
Você tá sabotando o seu concorrente. Isso é sacanagem.
E a segunda também é meio imoral, cara. Eu não acho tão bacana você, tipo... Eu acho que se você abre, por exemplo, uma vaga, você cria uma vaga, joga num mercado, num site de vagas ou num jornal, se é que alguém ainda lê jornal, mas você fala, somos a Uber, estamos contratando motoristas. Eu acho que é fair game, entendeu? Agora você, sei lá, cara, é fazer um comparativo...
dentro de outra empresa, você diz, né?
É, fazer um comparativo com algo que todo mundo entende, pelo menos bastante gente entende, que é o futebol, é você, por exemplo, ser de um time e você, dentro do campo, chegar para outro jogador, num Flamengo e Fluminense, o dirigente do Flamengo chegar no jogador Fluminense e falar assim, ó, o que você acha que vocês vêm jogar com a gente? Chega aí, vamos jogar com a gente, muda de lado.
Entrega os 3 gols aí que você consegue o contrato com a gente.
Eu acho meio estranho.
Faz um gol contra aqui. Cara, canalícia. Parece que tem os usuários os funcionários do Uber. Tem um cara que, associado ao telefone dele, tem mais de 300 pedidos de táxi, de corridas curtas. O cara só pegava a corrida curta pra poder tentar convencer o cara a mudar, entendeu? Operadora. É impressionante, cara. Mas enfim.
Mas assim, aí eu fico pensando, por exemplo, voltando ao que a gente tava falando do mercado brasileiro, por que não existe, por exemplo, um app geral feito a cooperativa dos taxistas de Pindamonhangaba. E esses caras geram um aplicativo geral que tem acesso a todos esses taxistas, os táxis se cadastram e aí o aplicativo funciona igual funcionaria o aplicativo do Uber. Por que não deixar os cidadãos terem acesso a esse tipo de serviço, entendeu? É bom para todo mundo, mas, né?
É, realmente.
Vamos bloquear que é mais fácil.
É. Porque na... pelo que eu tava vendo, ao menos aqui em São Paulo, não, parece que no Rio deu uma polêmica também, teve até passeata de taxista protestando contra o Uber e... aquele cenário de sempre, né?
Mas as cooperativas estão putas, porque os aplicativos de táxi tomaram meio que fácil das cooperativas, o cara não precisa dar nada pra cooperativa, entendeu? Isso. Então eles já estão putos. Aí aparece o Uber, falou, fudeu, agora fudeu.
Aí, só que aí não fode a cooperativa, fode o taxista. Só que, tipo assim, a alegação que eu ouvi aqui em São Paulo é que estão se baseando na lei. Como as empresas de táxi são as únicas do tipo autorizado a prestar esse tipo de serviço. Qualquer outra empresa que preste serviço vai ser multada, pode ter o carro apreendido e blá, 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 blá. Então, pelo menos aqui em São Paulo, eles estão se movendo para bloquear o Uber.
Você precisa de uma licença especial para poder ter um táxi na rua, né, cara?
Você tem licença de táxi. E, plus, não estão emitindo. Pelo menos em São Paulo e no Rio, não estão emitindo mais. A prefeitura de São Paulo disse que não tem mais espaço para taxista. Então, eles não estão mais emitindo licença. Licença de taxista aqui em São Paulo vale uma nota, porque o taxista, tipo, ele não quer mais trabalhar, ele revende, né, pra outro que queira. É. Cara, esse mercado negro de licenças vale uma nota preta.
E aí, de repente, aparece o Uber. E não é só em São Paulo, não, no mundo inteiro. Em Nova York, uma licença de táxi custa uma fortuna.
É uma fortuna. Só que se paga, hein? 10 anos a licença se paga.
Mas acaba virando, acaba virando um comércio ali de licença, impressionante.
Existe. A justiça tem até uma certa complicação para administrar isso, porque, de certa forma, o taxista não é proibido de vender a licença se ele não quiser mais trabalhar, porque não se está emitindo mais licença. Aí
fica complicado. Lei da oferta e procura, né? A prefeitura não libera mais, você tem uma licença, quem paga mais? Vira um leilão, cara.
Exatamente. Deixa eu achar aqui, eu acho que eu achei o valor, peraí.
Na hora que eu vi uma reportagem no Brasileiro, mano.
Dois, eles chamam de medalhão, porque é um... Isso. É um distintivo.
É uma placa, né?
É, em 2011, dois medalhões duas licenças de táxi em Nova York foram vendidas a $1 milhão cada uma.
Caraca.
Que pariu, cara. É. Haja lucro, né? Haja corrida pra pagar isso, aí.
Não, tô sem valor aqui.
Eu tava vendo esse brasileiro, ele tinha comprado uma, sei lá, 15 anos atrás. Uhum. Obviamente ele não pagou $1 milhão, né? Se não me engano, ele tinha pago 270 mil dólares. Que era o dinheiro que ele tinha na época, ele investiu nisso, e ele falou que em 2012, quando eu vi a reportagem, 2013, ele falou que já tinha pago já.
Entendi. Aqui tô achando cheio o valor, mas a situação das licenças de táxis aqui, pelo menos nas prefeituras do Rio e de São Paulo, não são emitidas mais desde 2011.
E como é que fica o lance dos táxis do Uber?
Eles não são considerados táxis.
Esses não são táxis.
São carros pretos.
eles são carros pretos que transportam pessoas em troca de dinheiro, mas não são táxis.
Isso é ilegal. No Rio, São Paulo, isso é ilegal, exatamente. Isso é considerado ilegal, o cara pode ser preso, inclusive, se não me engano.
Perder o carro, tomar uma multa da Debs e... De não, acho que não sei quantos mil vezes o valor de corrida, eles não estão aliviando. E não tem intenção de aliviar.
Comercializar carona é crime, entendeu? Aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, no Rio e São Paulo, com certeza.
Porque prestação de serviço de transporte público, que é vedado, não público não fazer.
Fiquei na dúvida agora como é que isso funciona nos Estados Unidos agora. Se eles têm que pagar um imposto, se eles são apenas mais uma cooperativa. Vou atrás disso aí,
pois pra mim. Nos Estados Unidos, aí de repente muda de estado para estado, né?
Não, eu acho que aqui no Ceará deve ser a mesma coisa, cara, de São Paulo.
Porra, instala o Uber aí, Laguna, pra testar.
Oportunidade de ganhar dinheiro aí.
Boa.
O que eu sei é que os desenvolvedores do Uber outro dia estavam aqui na loja da Apple, aqui pertinho, dando um workshop lá. Eu fiquei com vontade de ir lá perguntar, e aí, meu irmão, não tem medo de ser preso, não?
Já pensou, mano, se a Polícia Federal baixa lá todo de uma vez e prende os caras?
É tu mesmo, cara. Tá o Don Corleone das caronas, cara. Bom, vamos pra próxima pauta? Vamos.
Vamos lá.
Cardoso, a pauta é sua. Puta, que vídeo lindo, aliás, cara. O SpaceX posando de uma maneira muito inusitada, cara. Que foda esse vídeo, cara.
O mais legal desse vídeo é que ele fez justiça a todos aqueles filmes de ficção científica dos anos 50 que mostravam naves em formato de foguete pousando.
posando dessa maneira.
Cara, desenho do Pica-Pau, desenho do Pica-Pau fazia isso.
As aventuras de Tintin, cara, as aventuras de Tintin faziam
isso. Ah, é verdade, Tintin na Lua, ele fez isso também.
Quando tem um vídeo, dá aquela impressão, né, que a parada tá caindo, sei lá, é muito esquisito, cara.
Não, mas... ele tá caindo, mas ele tá caindo no gelo.
Exato. Exato.
E agora o próximo passo vai ser confirmar que o negócio funciona direitinho. Uhum. E aí, quando eles tiverem confiança, fazer o pouso em terra.
E tem que, por favor, colocar um limpador de lente aí, por favor, tá?
A gente poder ver o vídeo,
né? Porque, pô, no filme quase.
E ele fazendo pouso em terra, o.
Gafanhoto.
Você já pode reabastecer, dar uma geral.
Passar um barninho.
Passar um barninho e utilizar aquele primeiro estágio.
Aí, maneiro.
Vai dar uma puta economia.
Uhum.
É por isso que a SpaceX, que tem 10 anos de idade, foi avaliada agora em 10 bilhões de dólares a empresa.
Nossa, aí, ó, sim.
Beleza, hein? Muito aí, legal.
E... muito mais que os 17 bilhões do Uber. Muito melhor.
Porra, muito melhor. Para que...
provavelmente tá levando... mais seguro.
Cara, muito bom.
Só não sei se... E a parte ruim é que eles vão ter, eles vão concorrer com o Brasil e corre o risco dos nossos nobres profissionais ficarem na dúvida se fazem o concurso para a Agência Espacial Brasileira para ganhar R$6.000 ou se mandam um currículo para a SpaceX.
Grande dojo, né?
Oh. Mas será que os datilógrafos vão ter chance?
Foi maldoso agora, né?
Mas foi justo.
Mas foi justo. Já avisaram que vão adiar o lançamento do novo foguete que vão fazer agora. Já avisaram que vai atrasar. O satélite que a gente ia derrubar na Antártica de novo vai atrasar também. E sabe quem soltou quatro nanosatélites essa semana? Na estação espacial? O Peru consegue negociar com a NASA e quietinho, humildezinho, pobre, fazer a sua pesquisa espacial quase simbólica, mas faz.
Ah, mas isso não é nada.
E a gente ainda está preso nos anos 50.
Mas isso é importante.
Nós estamos presos na tecnologia do tempo do Von Braun.
Mas isso não é importante, Carlos. O importante é que o Brasil ganha. A seleção do brasileiro ganha do Peru, cara.
Porra,
importante que... tá vendo, né? É importante provar... Ok, há controvérsias aí, mas beleza.
Essa foi do Peru. Mas tipo assim... O importante é que o Brasil continua lutando para ser referência mundial em análise de pneu.
É isso aí.
Pois é. Brasil, né? Enfim.
Brasil.
Vamos para a próxima pauta. A próxima pauta, que era uma parada que... uma febre que tomou conta da internet, né? O desafio do balde de água gelada, né?
Sim.
E aí o Bill Gates, obviamente, zerou esse desafio. Fez um paz legal, cara. Muito foda mesmo.
Maneiro.
Mas a imagem do Bill Gates tá sensacional, cara. O cara foi muito foda. Aí, conta pra gente, Cardoso. Qual é a importância dessa campanha? E ela realmente... Vamos falar do doente mais ilustre, né? Da esclerose lateral amiotrófica, que é o Hawking, né?
Exato. O legal dessa campanha é que ela não é a típica campanha de sofativismo, que você coloca, muda o seu avatar ou dá um clique e acha que você fez alguma coisa. O que que eles fizeram? Eles aproveitaram o conceito de viralização.
Uhum.
E eles pensaram, como é que a gente faz para divulgar esse trabalho contra a doença sem ser uma coisa chata e sem ser dê dinheiro. Se você só pede dinheiro, o cara vai lá, dá dinheiro e acabou. Isso não passa adiante. O que que eles fizeram? Eles criaram essa brincadeira do balde de água gelada. E a brincadeira era, olha, ou você dá $100 ou você faz o desafio. Só que a graça é você fazer o desafio, que é o que todo mundo quer ver.
Uhum.
E doa quem quer, e as pessoas estão doando. Todo mundo dos famosos que estão fazendo estão doando também. Só que o importante é que eles estão dando, usando a imagem deles, que é um troço que vale dinheiro, uhum, pra divulgar.
Isso.
E tem funcionado. A pessoa vê o cara fazendo o tal desafio, dizendo que tá fazendo por causa da esclerose lateral amiotrófica, e o cara fica, ah, o que que é isso? Tem um percentual de pessoas que vai ficar na dúvida, vai botar no Google e vai descobrir os sites.
Exato.
Que fazem filantropia em relação a isso. Resultado, mais de 20 milhões de dólares arrecadados. No ano passado, quando eles fizeram uma campanha normal, eles conseguiram 1.200.000, assim, mais ou menos, no mesmo período. Sem campanha, $22 mil.
Impressionante.
Então, o negócio está funcionando muito bem. O que é chato é que como no Brasil tudo vira modinha, tem um monte de gente famosa que só tá fazendo a parte do gelo sem nem falar da porcaria da doença.
Exato. Virou zona, virou a força Neymar. Pois é.
Virou o Brasil, né?
Tem gente de blog de fofoca. Que o que que eles fazem? Eles pirateiam o vídeo do Instagram dos famosos pra postar no Instagram deles e só mostram a partezinha do gelo. Não mostram o cara falando. Os que falam sobre a doença, eles estão cortando pra ficar mais curto.
Impressionante isso, né?
Brasileiro estraga tudo, cara. A gente não pode ter coisas legais nesse país.
Brasileiro é o gafanhoto digital mesmo.
Então, aí a gente precisa falar... algumas coisas, por exemplo, que eu vi bastante gente criticando a campanha por causa desse tipo de comportamento, que não é porque tem gente imbecil que tá fazendo só a parte do balde pra se promover, que a campanha de doação é errada. Começa por aí. Tem outra coisa também, o pessoal falando, aí eu, sei lá, como diz o Cardoso, floquinho. É, a pessoa fala assim, mas pô, que adianta então a campanha, a pessoa joga gelo na cabeça pra evitar a doação, pô? Não, os caras estão jogando gelo na cabeça e estão fazendo a doação. Tem gente que tá fazendo, a grande maioria tá fazendo isso, felizmente. O pessoal não entende por que eu não posso fazer a doação sem precisar me promover jogando balde de gelo na cabeça. E aí você precisa. Aí eu te pergunto, você entende o que significa o conceito de um vídeo viral?
Pois é, e promover uma campanha, não promover a si mesmo.
E outra, a pessoa fala assim: eu não preciso me promover. Tipo, quem é você pra se promover? Quem tá interessado em ver você pra se promover? Entendeu?
Assim, tipo... se você quiser fazer, legal. Faz, cara. Faz e provavelmente talvez você instigue pessoas dos seus amigos a doarem o que eles puderem doar. Se eles quiserem doar. Mas
claro,
o importante não é você se colocar no vídeo pra poder doar. O importante é a gente ver, tipo, gente, sei lá, o Bill Gates, ver gente famosa. Hoje eu vi um vídeo da Shakira. Ah, Shakira fazendo.
Então, o gelo no pequeno, eu vi também.
Você viu o vídeo engraçadíssimo. E, pô, aquilo ali passa, outras pessoas sim, sabe? Aquilo inspira outras pessoas, sabe? A doarem, ajudar uma campanha. Eu duvido que quem esteja com essa doença seja sendo beneficiado por essas doações esteja reclamando de alguém, sabe, ganhando mídia às custas dele. Duvido.
Exatamente. Como eu tive um primo que faleceu por causa da ela, eu realmente acho essa campanha completamente válida, mano. Toda a divulgação, e todo o dinheiro que foi arrecadado, não importa se é vídeo viral, não importa se a pessoa está se promovendo, mesmo que pessoa X esteja fazendo a farra só do vídeo, mas se esse vídeo motivou a doação de, sei lá, mais 200 pessoas, ainda assim é válido.
Pois é, tô aqui com o arroba Relative Brain aqui, tá falando pra fazer um spam do bem no Brasil para maiores informações sobre ela e para fazer doações também. Você pode visitar o site abrela.org.br ou saber mais no Twitter, @procura_da_ela.
Exatamente. Que é a instituição que é responsável pela pesquisa da ela aqui no Brasil.
Exato. Ah, e outra coisa, o vídeo da Shakira, ela pediu para uma, porque assim, quando você faz o vídeo, você tem que fazer o mesmo desafio para as outras 3 pessoas. A parte do viral tem muito daí também. Você desafia famosos, quer dizer, os famosos desafiam famosos para que eles façam essa brincadeira e também doem. E a Shakira, um dos desafiados da Shakira foi o Papa.
Pô, maneiro, cara. Se o Papa tem que topar.
É, dinheiro
parece.
Ele tem, né, cara?
Ia ser no mínimo engraçado.
Ia ser. cara, se ele, eu não sei esse papo aí, cara, ele...
Hã? Quem tem mais dinheiro no mundo que a igreja?
Então, dinheiro ele tem, e outra, esse papo, ele tá na pegada do carisma, cara, então eu não duvido dele fazer, não.
Assim também não duvido, né, mas, bom,
seria
vamos ver.
Seria muito legal, se ele fizesse.
Seria, com certeza.
Uma pausa aqui pro Matheus comentar, porque eu acho que ele vai gostar. Tá rolando um debate na Band agora. E aí entre eles tá aquele gênio do Lindbergh Farias. A afirmação dele para justificar por que a polícia no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro pode ser desmilitarizada. Porque, afinal de contas, se a polícia da Inglaterra e dos Estados Unidos é, a daqui também pode ser. Sério que ele nunca viu falar.
Ele pariu.
Esse paramécio não tá acompanhando o noticiário internacional, não, cara?
Que mundo que ele tá, cara? Que mundo que ele tá?
Perfeito.
O lance da desmilitarização, entrando aí no assunto que o Carlos falou, assim, existe mil questionamentos e talvez exista um mundo legal onde a polícia possa ser desmilitarizada no Brasil. Só que usar que a Inglaterra é desmilitarizada, sendo que ela é um universo completamente diferente, e que os Estados Unidos é desmilitarizado, a gente tá parado. Não, os Estados Unidos tá parado com gente fazendo protesto nas ruas. Porque a polícia já matou dois jovens negros, cara. Que mundo que você tá, velho? Liga!
Cara, olha, falando nisso, Todd, você não quer, você que tá aí, você não quer dar uma explicada pra pessoal o que diabos tá acontecendo em Ferguson? O que aconteceu lá? Por que mataram aquele rapaz e tal?
O porquê ainda é um questionamento, é o principal questionamento. Na verdade, já morreram dois.
Até porque primeiro... ele tava a pé. Se ele tivesse de carro, ou era DWB, que é uma contravenção normal.
Isso. seria a alegação, certamente.
Mas ele tava a pé, desarmado,
podemos,
né?
Como podemos ver, a polícia americana é completamente desmilitarizada.
Caralho!
De forma alguma existe polícia militarizada nos Estados Unidos. Isso é...
Isso sim é o caveirão.
O que ele tá falando é que... O que eu acho que ele tá tentando alegar é que a polícia dos Estados Unidos, a polícia militar dos Estados Unidos, não é a polícia que faz a ronda nas ruas. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, tentando entender aqui mais ou menos como é que tá funcionando na cabeça dele. De qualquer forma, o fato de ser militar ou não, não é o principal problema. O principal problema é termos uma polícia despreparada. Eu conheço várias amigos meus são policiais, ou estão entrando em treinamento de polícia, os mais novos agora, e uma das coisas que eu mais ouço é que o treinamento que é oferecido não é dos melhores. E isso acontece do mesmo jeito com a polícia que faz rondas nas ruas dos Estados Unidos.
Exato.
O que aconteceu é que esses policiais, por mais que não sejam militares, que é o armamento do cara é furado, mas por mais que eles não sejam militares, eles são armados e muitos deles são despreparados. E existe uma grande propensão a eles lidarem com pessoas negras como possíveis bandidos. Algo completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, eu sei. No Brasil não existe esse tipo de racismo, né? Jamais vai acontecer uma coisa dessa. Mas não. Eles têm, né? Mas eles tendem aqui a tentar dar uma dura no negro de uma forma mais rígida. E o que aconteceu é que provavelmente o cara deve ter tomado uma dura no policial, ele não estava fazendo nada, segundo as testemunhas, são várias. E o policial, no meio da discussão, eles entraram em combate físico, o policial tentou prender ele pelo jeito, ele tentou fugir, e o policial matou ele. Ele estava desarmado, ele não tinha como, sabe, a alegação é que o policial ficou com medo de que ele roubasse a arma dele e fosse matar ele, é isso que o policial tá falando. Sem contar que o policial depois ficou foragido, entre aspas, ninguém sabia quem era o policial, aí conseguiram identificar quem era o policial, aí os republicanos de algumas cidades do sul dos Estados Unidos foram para as ruas para protestar em favor do policial. Porque tinha polícia, a maioria dos negros estavam protestando contra ele. Eu sei que
a Ku Klux Klan foi para a rua para proteger a favor do policial.
Isso já diz muito, né?
Para quem não sabe, a Ku Klux Klan é uma organização legal nos Estados Unidos.
A NAMBLA também é.
Também é.
E aí o que acontece é que agora recentemente, tudo bem que esse segundo rapaz, eu não consegui, eu não consigo opinar se o que aconteceu estava certo ou estava errado. E há indícios de que ele estava com uma faca dentro de uma grocery store, que é tipo, um supermercadinho, e ele teoricamente ele roubou, mas as câmeras de segurança mostram que na verdade ele não roubou, que ele pagou porque ele estava. E aí, novamente, o policial abordou ele, eles entraram em combate físico e o policial matou ele também. E aí o negócio duplicou
Se vocês viram o John Oliver falando sobre isso, mas tipo assim, se o cara roubou ou não roubou, ele tava desarmado, cara, entendeu? Não tem nada a ver.
Você pode matar, você pode prender uma pessoa, ou você pode deter uma pessoa e levar pra delegacia pra averiguação. Você matar uma pessoa, cara, é algo... Não tem rollback, entendeu? Não tem Ctrl-Z você matar alguém. Não é uma atitude plausível, entendeu? E aí o que acontece? Aqui em Atlanta é a sede da CNN, né? Eu tentei ir pro escritório nesse dia. E as ruas estavam tomadas de gente protestando contra o que aconteceu. Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos inteiro. Principalmente no Sul. Muito mais no Sul, porque é onde tem onde os negros eles se sentem muito mais oprimidos, porque é onde tem o maior número de racistas nos Estados Unidos. Mas em várias cidades dos Estados Unidos você está vendo esse tipo de manifestação. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil quando o Brasil parou, quando mataram o Amarildo.
Ah, sim. Verdade.
Só que não.
Exato. Só que não. O Cardoso, a gente foi lá numa protesto desse, né? Fomos lá conferir ao vivo. Vamos para a próxima pauta, vai, que a gente já saiu do assunto faz tempo.
Vamos lá.
É, verdade.
Então, Toad, essa pauta é sua, cara. Pô, aliás, queria te dar os parabéns, que texto foda, cara. Muito bizarro, muito sinistro. O que acontece com as pessoas nas redes sociais quando morre alguém? É uma coisa inacreditável, cara. Inacreditável. Conta um pouquinho pra gente. A gente teve agora dois exemplos, né? Teve o acidente do avião do Eduardo Campos, teve a morte do Robin Williams. E foi foda, cara. Se você acompanha as redes sociais, você sabe que foram períodos difíceis de você estar nessas redes sociais. Porque o nível, assim, de humanidade, falta de humanidade, assim, grotesco, né? Piadas fora de hora, falta de respeito com a família. Enfim, conta um pouquinho pra gente aí da sua percepção.
Então, eu acabei escrevendo esse texto aí porque o negócio, tipo, tava aqui assim, ó, tava na garganta, já não conseguia mais aguentar. Eu primeiro preciso contextualizar aqui. Antes que alguém fale que eu sou, até coloquei isso no texto, mas antes que alguém fale que eu sou politicamente correto, que eu prego pelo politicamente correto, eu tenho um Twitter no qual eu tiro sarro que minha mãe morreu. Então, acho que eu não preciso ser mais explícito do que isso, certo? De que eu gosto de humor negro. Acontece que eu faço piadas com a minha mãe. Eu sei o quanto isso dói em mim. E nos meus irmãos, só que eles também fazem esse mesmo tipo de piada, então tá tudo liberado. Senão nem assim eu faria. O que acontece é que a gente tem visto na internet, a internet toma uma falta de sensibilidade, uma rispidez. Eu até coloquei no link lá um estudo que diz que as pessoas na internet elas se tornam mais agressivas pela distância física entre os interlocutores. E faz todo sentido. A gente viu um monte de gente fazendo piada com a morte do Eduardo Campos. Isso chegou na família dele. A família estava completamente depressiva. A família do Robin Williams foi pior ainda. A Zelda, que é a filha dele, tinha gente colocando a roupa dela em vários serviços ou fazendo menção no Facebook, mandando isso. Foto pra ela do tipo, olha aqui seu pai morto. Que porra de ser humano é você, cara, fazer um negócio desse, velho? Ela combinou que ela saiu das redes sociais, ela meio que abandonou tudo, ela até comentou depois que ela não sabe se ela vai fechar as contas, mas é o que eu falei, se você precisa fazer piada com a morte de outra pessoa, sem o mínimo de tato pra saber, pra ponderar se aquilo vai machucar as pessoas envolvidas, porque você não tá falando só do candidato, você não tá falando só do Robin Williams. Pra cada uma das pessoas, inclusive agora o Severo, que a gente tá comentando, que é um dos fotógrafos, tem toda uma família, tem um povo inteiro que tá ao redor dessas pessoas, que tá sofrendo naquele momento. Tem um pouquinho de tato, sabe? Inclusive no post um cara veio comentar, ele comentou assim, já tem muito politicamente correto e já tem muita regra, tem pouca regra na internet, vamos cagar mais regra aí, manda mais que tá pouco. Porque, ele comentou assim, porque o Robin Williams mesmo faria piada com essa situação. Claro que ele faria piada, ele é um piadista, inclusive a maioria das piadas, ele tinha muitas piadas que, principalmente na época que ele tava depressivo e tal, faziam menção a isso.
Ele sacaneava, né? Pois
ele se sacaneava, da mesma forma.
A diferença, e essa é a grande questão, a diferença é que ele faria piadas boas.
tem isso também. Né? E ele faria piadas boas com ele mesmo. Dificilmente ele faria piadas com esse humor macabro com outras pessoas, entendeu? Inclusive, eu perguntei, pro cara, me dá um exemplo de uma piada que o Robin Williams fez no momento de luto de alguma pessoa com um terceiro. É, me fala, eu mudo de ideia na hora, eu não sou cabeça fechada pra isso. É, e ele não faria, eu duvido muito que ele faria. E se ele fizesse, ele faria de uma forma que seria primeiro uma piada engraçada, que dificilmente a gente vê, tá difícil achar isso hoje. É,
especialmente no Twitter. Especialmente no Twitter, no Facebook, pois é.
Tá foda. Não, foda não, porque... Bom, vou entrar. Você já sabe como funciona isso. Mas as pessoas, elas têm uma falta de sensibilidade, aí acabei escrevendo o texto. Eu achei legal que muita gente tava pensando mais ou menos a mesma coisa. Teve outras pessoas que se sentiram representadas pelo texto e beleza, tá aí. Espero que tenham gostado.
Foda, cara. Achei realmente um texto essencial, assim. Mas, enfim, vamos pra próxima
pauta. Rapidinho, outra coisa, antes da gente fechar. Teve muita gente que... Outra coisa que me irritou muito nisso aí. Ah, mas, pô, morreu o Eduardo Campos, bem que podia ter morrido a Dilma. Ou bem que podia ter morrido a... Não, bem que podia não ter morrido ninguém, cara! Porra!
Cara, o que que leva alguém a falar e, pô, pena que não foi não sei quem? Irmão, cadê a humanidade, né, cara? Eu queria que a pessoa tivesse morrido num acidente de... É uma parada terrível, cara.
Não, e sabe outra coisa que agora eu me lembrei? O pessoal fazendo selfie no cemitério, lá no velório.
No velório.
É complicado isso, cara.
Porque... Rendeu um memezinho legal da tiazinha lá fazendo selfie. Vocês viram hoje?
Tinha. Cara, bom, e pra variar, a Marina Silva mandou não muito tempo depois a mensagem que todo mundo tinha certeza que ela ia mandar, né? Porque era a pedra cantada, que ela não subiu no avião do Eduardo Campos, providência divina. Bela providência divina que salvou ela e matou o Eduardo Campos, cara.
Puta, cara, boa. É, a Marina, cara, Marina, vou citar o Romário aqui mais uma vez. Marina quieta é uma poeta, cara. Porque, puta que pariu, vai falar besteira assim, entendeu? Lá, entendeu? E sei lá onde é aquela. Porra, é típica, na boa.
É a típica lógica cristã. Deus é bom porque me salvou e matou outra pessoa no meu lugar.
Matou o cara que...
Porra, matou outra pessoa? Não, matou outras pessoas. É tipo...
Gente, matou o Alexandre, matou o Eduardo Campos, matou o cara que era pai de 5 filhos, cara. Isso é providência de... Que merda,
Não tinha um monte... Não tinha, não tinha site evangélico comemorando o incrível milagre da igreja no tsunami do Japão, que a Bíblia permaneceu, que da igreja permaneceu intacta?
Sazué, é sério isso, cara?
Mesmo. Sim. O Japão foi pro saco, tá certo que eles se consertaram em 3 meses, em menos de 3 meses, mas... Ai, meu Deus do céu.
Se na sua cabeça é um milagre um avião cair e 90% desse avião, das pessoas lá dentro, morrerem, eu queria te dizer que o seu conceito moral, o seu conceito de algo que é bom, tá ligeiramente deturpado. Mas isso aqui fica pra uma outra conversa.
A Maíra tá falando aqui que a empatia é uma parada que tá em falta, né? A gente não vê mais. Empatia, cara. Tenta se colocar na posição, entendeu? Tudo bem, você não vai se colocar na posição do Eduardo que morreu ali no acidente, mas você vai se colocar na posição de um parente que perdeu o pai, entendeu? O tio.
Eu nem peço tanto. Se você não quer se colocar na posição da pessoa e ter esse mínimo de empatia, você não precisa se compadecer, você não precisa entrar de luto em relação a isso, mas simplesmente respeita, ignora as pessoas que estão em luto com isso e não precisa criar uma situação pior do que ela já tá, sabe? Não. Não é difícil, cara. Não é difícil, sabe?
Uhum. Exatamente. Por isso que quando alguém morre, uma celebridade, alguém, especialmente alguém que eu gosto, morre, a primeira coisa que eu faço é que nem a Zelda. Eu saio das redes sociais porque eu vou me irritar, entendeu? Eu vou me emputecer. No dia do Robin Williams eu fiquei puto também, porque o cara não consegue, entendeu? Sabe, ter um mínimo de... Ele acha, primeiro que ele vê aquele papo, né? Ah, não, tô baixando aqui a discografia do Robin Williams. Vai tomar no cu, tá baixando a discografia, vai se fuder. Tá começando errado, entendeu? Então começou falando errado. Então, se você vê com esse papo de tô baixando a discografia, você é um imbecil. Começa por aí. Segundo, se você você não tem nada a dizer sobre a morte do Robin Williams, nada vai ser tão engraçado, né, com as coisas que ele dizia. Então fica quieto, cara. Não vai falar nada, não vai sair coelho dessa cartola. Deixa pra lá, entendeu? Não precisa me mostrar pra todo mundo que você não sabe fazer piada.
Né? Você pode querer ser babaca, agora querer fazer publicidade disso, não acho que vai pegar mal pra você. Se você quer mostrar alguma coisa engraçada com a morte do Robin Williams, ele tem uma filmografia gigante com vários trechos de coisas hilárias. Copia e cola. Tá resolvido.
Não, e outra coisa também, vem aquele o fiscal do luto alheio, né? Conhece essa figura muito, muito, muito conhecida do Twitter, especialmente. Você, o cara morre, você fala, puta que merda, Robin Williams morreu. O cara fez parte da minha vida, a gente já falou isso semana passada. Aí vem o cara e fala, porra, lá vem o babaca, ela nem lembra do Robin Williams, mas pô, o cara morreu, agora virou ídolo, não sei o que.
Nunca falou do Robin Williams, agora é ídolo. É.
Mimimi, tanta gente passando fome, as criancinhas da África, mimimi, exatamente. Você não ficou triste pelo Amarildo, mimimi, você não sei o que. Ah, se fuder.
Muita coisa que eu ouvi também foi assim, porra, até semana passada a timeline tava entupida de coisas do Guardiões da Galáxia, agora só se fala do Robin Williams. Cara, a sua rede social é uma representação do que está acontecendo socialmente. Se muitas pessoas estão compadecidas ou empolgadas com alguma coisa, obviamente você vai ver aquilo na sua rede social. É pra isso não, mas entre outras coisas, esse é um fenômeno conhecido. Se isso te incomoda, cara, o que você está fazendo na rede social?
Né? Exatamente. Melhor, né? Cancela tua conta.
Tá certo. Se essa é a sua esporte, função, tá fazendo direitinho, cara. You're doing it right.
Esporte favorito de um monte de gente que eu conheço, inclusive.
Bom,
vamos lá para a próxima pauta. Essa pauta é sua, Laguna. E eu quero que você apresente essa pauta, porque realmente o Meio Beat não fala de... O Laguna não tá aqui. Vamos pular essa pauta.
Laguna caiu.
Coitado, Laguna,
velho. Vamos falar mal, então, da pauta do Laguna. À vontade, porra.
Mó lixo essa pauta.
Cara, o Meio Beat não fala de não notícias, como ele citou.
Mas na verdade, essa pauta do Laguna, ele não foi nenhuma crítica ao vazamento do iPhone ou qualquer outra coisa. O que ele apontou no texto, na verdade, foi o fato do TMZ, que é um site especializado em fofoca de celebridades, pela primeira ter resolvido dar atenção ao vazamento do iPhone, como se ele tivesse promovido o novo smartphone da Apple ao status de celebridade. De web celebrity, celebridade, artista que foi vista no público deixando a blusa cair, como faz o Apple.
Essa moda pega, né, meu amigo?
Eu não sei, mano, mas é tipo assim, eu li a matéria do TMZ, eu tive esse desprazer de ler, e é como o André costuma dizer, é uma tartaruga tentando costurar. Não entendem nada de tecnologia, só falaram por falar, só porque é o futuro novo aparelho que 11 em cada 10 artistas vão usar, então por isso que eles resolveram falar. Mas, mano, é o tipo de matéria que não agrega nada, que não acrescenta informação nenhuma. Eles tiveram a audácia de dizer que a fresta do sensor de proximidade na frente do novo iPhone era o que eles falaram mesmo, meu Deus do céu? Era pior que eu perdi o ponto aqui. Eu não sei o que eles falaram.
Carregamento sem fio.
Isso mesmo. Puta que pariu, velho. Carregamento sem fio, mas, velho. Aquilo, todo mundo que entende de celular, nem precisa escrever site de tecnologia, todo mundo que tem um smartphone sabe que aquilo ali é um maldito sensor de proximidade. Carregamento wireless? Ah, mano, vai tomar banho, entendeu?
É assim, é uma revista de fofoca falando sobre tecnologia. O dia que eles o dia que eles tentarem falar, por exemplo, de Android e Windows Phone, eu vou ficar preocupado.
Tem um comentário muito bom do Luiz aqui, que é assim, agora é só aguardar a cobertura do nosso ego. iPhone 6 é visto atravessando a rua do Leblon.
Me lembro, vocês viram aquela foto da Malu Magalhães paga um lanche para um mendigo na rua e era o Marcelo Camelo,
velho? Essa aí o cara fez sacanagem, não é possível.
Foi sacanagem, pô. Essa é a pegada. Bom. Aliás, esse Luiz aí, que ele sempre tem uns comentários legais. Manda um abraço pro Leandro.
Não, isso. Mandou muito bem no Avatar também, que ele tem o George Carlin no Avatar.
Não, o George Carlin no Avatar. Ele
tem 1000 pontos comigo.
Verdade. Mas é isso. Muito provavelmente, dependendo da resposta que esse texto teve para os leitores do TMZ, é capaz que eles acabem gostando disso e comecem a bancar a tartaruga costurando mais daqui para frente. O que vai ser, que na minha opinião é um terror, né, cara? Mas no mínimo vai ser engraçado.
Bom, se eles começarem a fazer isso, tá liberado pra gente começar a falar de menininha de peitinho de fora, a gente atravessando a
rua. Não dá, porque é o Google pulha, gente.
É, o Google.
Essa
partir de 1906.
Saco, é.
Uhum. Polêmica, mas, é polêmica.
Falando sobre o iPhone 6 aí, eu sinto falta daquele tempo, né, maroto da internet. Internet não, dos lançamentos da época, que você não sabia como é que ia ser o negócio. Hoje em dia todo mundo já sabe, é um saco isso, entendeu?
A Apple ficou mais desleixada nesse ponto. Vocês lembram em 2010, quando a equipe do Gizmodo achou o primeiro iPhone de lumbar? Vocês lembram da merda que deu? Que a Apple exigiu o aparelho de volta e depois baniu o Gizmodo da WDC?
É que ali tinha o Steve Jobs, né, cara? Que botava o pau na mesa e falava, vamos parar com essa merda aqui.
Aliás, o bar onde esse iPhone foi vazado, ele meio que tá se promovendo com isso agora. Ele fala que é o lugar onde o iPhone foi vazado, não sei o que.
A gente já teve 4 vazamentos do tipo, cara. Teve o iPhone 4, depois no ano seguinte teve o iPhone 4S. Se eu não me engano, o iPhone 5 foi encontrado num bar da mesma forma. No ano passado foi o Nexus 5. Quer dizer, vocês estão precisando, empresas, vocês estão precisando inventar desculpas novas.
Eu acho que as empresas precisam trocar a marca de... Essas empresas precisam trocar a marca de absorvente, cara. Para de vazar, cara. Para, pelo amor de Deus. Já deu.
Então. Também tem outro comentário aqui muito legal que eu tô vendo aqui, que é...
Do Leonardo Proskink, sei lá como é que fala o seu nome desse cara. Ele tem um cara chamado Leonardo Proskink. Ele falou que ele esteve em Budapeste no festival, no Six Festival, e eles estavam apresentando o iPhone 6 lá numa tape. Ele mandou foto.
Eu gostei desse aqui do Angra, que é: enquanto eu li o post, a Samsung lançou 3 novos aparelhos. Ela que fez de... Galaxy 6
Muito bom, muito bom, cara. Muito
cada um
bom,
com tamanho, cara, de tela diferente.
Exatamente.
Exatamente.
Com tela de 9 polegadas, inclusive. Mas enfim, vamos para a próxima pauta.
Sensacional. Ué, cadê? Vamos lá.
Pauta número 1, cara, pauta do Cardoso. Realmente, cara, o que dizer desse designer que criou o Blood Bridge, cara? Uma invenção sensacional, só que não. Pra recarregar a energia do celular usando a energia do seu fluxo sanguíneo, Cardoso.
Clássico caso de designer retardado que vai explorar os limites da sociedade. Vamos ter ideias sem preocupação com a sua viabilidade, porque o designer tem que pensar fora da caixa. A caixa em questão é a cavidade craniana dele.
Isso.
Sensacional.
E aí, o que acontece é... Celso, isso existe.
Por quê?
É que me passaram o link aqui da MC Transnita.
Caralho.
MC Transnita.
Travestis
não travestis do Google.
Mas o que acontece? Antigamente, aí falaram... Não, isso foi o TCC da menina que fez o trabalho, que criou. Eu falei, sim, antigamente, mesmo pro seu TCC... Você deveria criar alguma coisa que funcionasse. Ou alguma ideia que fizesse nesse sentido. Imagina, o sujeito está fazendo uma faculdade de engenharia, aí faz um TCC de uma TARDIS. Não dá. TARDIS é aquela... cabine telefônica.
Pois é, o Doctor Who é ficção, entendeu? Na verdade, a tarde eu explico pra você, porque ela tem aquela aparência, ela se disfarçaria, entendeu? De objetos comuns, só que aquela tarde estava com defeito e ela travou na cabine, então ela não muda mais.
Mas ainda assim, ela é plausível de existir no mundo real?
Não. Mas como exatamente, como é a ficção, tudo bem. É diferente.
Até porque uma cabine telefônica sem um monte de anúncio de travesti colado dentro, isso não
existe.
Mas realmente, cara, essa do cara querer criar uma turbina...
Então, mas explica aí pra quem tá ouvindo, Cardoso.
O que acontece? A ideia da retardada lá é que você pegaria enfiaria numa veia e o sangue passaria
passaria daquele pedaço, né, passaria por dentro do equipamento, giraria uma turbina e isso geraria eletricidade. E aí você usaria para carregar sem fio algum equipamento eletrônico.
Que beleza.
Isso é idiota em tantos níveis. não sei nem por onde começar. Vai desde o problema do cobre ser um material venenoso até aquela porcaria daquela turbina ser perfeita para criar coágulo, para destruir tudo quando tem a massa.
Isso.
Criar você coágulo. Botar pressão, né? Impressão sanguínea.
É, e ou um infeliz morre com uma merda de um coágulo indo direto pro cérebro, ou aquele troço vai travar sozinho, porque o sangue vai coagular dentro da microturbina mesmo. É um troço que não faz o menor sentido, não tem nenhuma justificativa. Não dá pra dizer que, mas é porque é um estudo, é uma forma de gerar discussão. Sim, é uma forma de gerar discussão. Todo mundo falando, olha que pessoa idiota.
Quer usar
a energia do corpo para carregar alguma coisa? Corre, calor, né? usa um termopar. Pronto, você tem um sistema de regulação de temperatura.
Ou você cria um motor baseado em movimento que você fica correndo numa esteira, resolvido também.
Né?
Funciona com hamsters.
Tem um ponto.
Bota uma merda de uma rodinha, bota uma rodinha no banheiro, dentro da sua da privada, para quando você mijar, girar a rodinha e gerar energia.
Muito bom, cara.
Faz cocô num jornal, deixa secar e depois queima. Você queima o cocô e faz, e ferve água e gera e gira uma turbina. Também funciona. Mas não enfia uma merda do agulhão na veia. E acha que tá sendo vanguarda, que tá sendo moderno. Isso é uma coisa idiota. Não avança o design, não avança a ciência, não avança a engenharia, não avança porra nenhuma.
Na verdade, avança o nosso código genético.
Se a retardada fizesse isso a sério.
Mas entra a possibilidade de você, por exemplo, coagular, alterar sua pressão sanguínea, ter, sei lá, qualquer tipo de problema relacionado ao sangue ou infecção do cobre, qualquer coisa assim, e você conseguir carregar o seu celular durante 2 minutos, ele funcionar mais, eu acho que, né, vamos carregar o celular, né, porque, ó, uma maravilha, relação custo-benefício cada hora aí, cara.
Tem um post que eu botei essa semana no Digital Drop sobre uma tatuagem temporária que está sendo desenvolvida, que ela ajuda a medir o lactato produzido quando os atletas fazem atividades físicas. E nesse processo, ela tem um sensorzinho que é aplicado nessa tatuagem temporária. Ele tem uma enzima que separa os elétrons do lactato. Então ele gera uma pequena corrente, uma corrente baixa de energia, que poderia, entendeu, no futuro ser usado para recarregar algum aparelho wearable. Então, mas é uma coisa factível, entendeu? É bem diferente desse blood bridge aí, pelo amor de Deus. Mas eu achei curioso, assim, pela coincidência do tema.
Aí o Cardoso colocou no final. Imagina que um negócio desse, de fato, conseguisse carregar um pouquinho ali o seu gadget e não, sabe, não tivesse nenhuma infecção. Vamos supor isso. Imagina você entrar com um negócio desse no braço no metrô lotado.
Nossa, cara.
Meu Deus.
Primeiro que vão te prender achando que você tá se drogando, né?
O problema é que essas ideias idiotas bem intencionadas, elas viralizam, as pessoas adoram essas ideias idiotas bem intencionadas. Outra que saiu essa semana, que ainda bem que o André do Ceticismo escreveu e aí não precisei escrever, foi aquela coisa idiota da caixa d'água, os caras que criaram um negócio revolucionário para usar a pressão da água que chega na sua caixa d'água para gerar energia.
Ah, o negócio do redutor.
É a bomba, como é que é o nome da bomba? Então, bomba d'água, não é?
Eles inventaram o dínamo.
É.
Só que o troço tem uma, o troço tem um redutor para aumentar a pressão, que senão, que com o dínamo deles é tão vagabundo que com a queda de água, da água normal já não funciona. A quantidade de energia que o troço gera é pífia. Segundo, não cai água o tempo todo numa caixa d'água. A não ser que na sua casa as pessoas usem o banheiro o tempo todo, lavem louça o tempo todo, a sua caixa vai ficar cheia a maior parte do tempo. Em alguns lugares, tipo a Ilha do Governador, a água vem de vez em quando. Então quase todo mundo tem cisterna. Então você vai passar 2-3 dias, uma semana, e o seu gerador não vai funcionar. Piorando, mesmo que tudo funcione maravilhosamente, vem a água todo dia, se todo mundo colocar um redutor de pressão, um aumentador de pressão no cano, o que que vai acontecer? Lá na ponta, a companhia de água vai ter que usar bombas muito mais fortes para compensar essa pressão. Então você vai estar gastando uma puta energia lá na ponta para conseguir energia de graça, entre aspas, na sua ponta.
Ah, é, mas não sabe o que eu tô pagando, né?
É mais fácil você ir na porra da SEDAI e pedir: posso usar a tomada para carregar meu iPhone?
Né? Putz grilo, mano. Não querem mais nada. Fritas acompanham, né?
Eu preciso dizer aqui. A gente não é contra criar, as pessoas pensarem em projetos de energia sustentável, de energia limpa. A gente não é contra isso. Agora, quando você apresenta um projeto como esse, ou um negócio de bomba usando sua pressão sanguínea, quando você apresenta um negócio desse que é tão absurdo, tão cheio de furos e tão impossível de virar prática, de entrar em prática alguma coisa desse sentido, não faz o menor sentido desistir, cara. É legal a gente pensar, estudar novas maneiras, e que se você chegou nisso como um meio, mantenha esse meio e continue estudando até você ter algo que seja factível, sabe?
Com certeza.
A Maíra tá aqui sugerindo que o Cardoso faça parte da banca de TCC de uma faculdade de gente.
seria divertido, cara.
Se você fizer isso algum dia, Cardoso, filma pra gente, por favor.
Sim, com certeza.
Acho que o Cardoso não sobreviveria a um negócio desse, não, cara. Chegamos ao final do nosso top 7, né? Agora nós só temos a roleta russa. Uhum. E a roleta russa dessa semana tá muito legal, cara. Inclusive é um post seu, Toad, e eu achei fenomenal. A Ignore No More. A mãe criou um aplicativo que bloqueia tudo no smartphone da adolescente, no caso, até ela ligar de volta pra mãe, né? É. E aí, quem que vai querer instalar um negócio desse?
Querer, acho que nenhum adolescente vai querer, né? Mas quem manda é o pai e a mãe, pô. Então...
Quem compra o telefone é o pai e a mãe, né? Então...
Acho que bom, só pra explicar pra quem entendeu aí, que tá ouvindo, assistindo a gente, imagina que você, a mãe e o pai compram um smartphone pra criança, instalem esse aplicativo antes de entregar o smartphone pra criança ou pra adolescente, e se o pai ou a mãe tentar entrar em contato e essa criança não responder, eles têm uma maneira de mandar um código lá e trava o celular, vira um dumb phone que só tem, a única função que fica disponível é ligar pra polícia, né, porque pode acontecer algum acidente, ou ligar de volta pro pai e pra mãe, fora isso o celular não funciona. Eu vi muita gente criticando que isso é... Você tá tirando os direitos da criança ou do adolescente. Aí eu pergunto... Adolescente
não tem direito.
Que direito, cara? Que isso?
Adolescente não é cidadão responsável, então ele tem que responder ao pai e à mãe. Então não tem direito constituído como cidadão independente, não.
E mesmo assim, cara, por exemplo, você tá infringindo a privacidade. Se eu, por exemplo, imaginando uma situação prática. Você tem um filho, você ligou pro seu filho e não atendeu. Ih, cara, que bosta. Me liga, me manda de volta. Não ligou. Beleza, imaginando que ele esteja fazendo alguma outra coisa que não seja te ignorando de propósito, uma hora ou outra, ele, como todo e bom adolescente, vai olhar pro celular. E ele vai te ligar de volta, que é a única coisa que ele tem que fazer com o celular na mão.
Ele vai quebrar o telefone um pedacinho já.
Dependendo de como você fica com essa criança, é provável que aconteça, cara. Nunca sabe, né? Mas, sei, cara, eu não vejo como uma invasão de privacidade. Nem como, sei lá, privação de direito. Eu acho que é uma função para tentar amenizar. É, até coloquei no post lá, falei, olha, seria muito bom se a educação dada para os pimpolhos fosse suficiente para que eles não agissem dessa forma. Só que, na prática, não é assim que funciona, né?
Quem vive de mesada não tem direito à privacidade.
É. Exatamente.
Até mesmo, nem precisa receber mesada. Se você vive numa casa onde você não é responsável por pagar as contas, a sua comida, a sua água, a sua moradia, e são seus pais, você deve respeito e você tem que respeitar o que eles estão... o que eles decidem que é o melhor pra você.
Exatamente. Isso não tem nada a ver com a idade também. Porque eu conheço muito marmanjo que mora no porão dos pais até hoje e não ajuda nem com sentar em casa.
Os adolescentes de 32, 33 anos, 35 anos. Exato. Sei lá, eu sou a favor. Se a gente for já entrar no Yay ou Nay aí, eu voto eu sou a favor desse aplicativo.
O interessante é só a gente citar o currículo, né, da Sharon Stanford, que foi a pessoa que criou esse aplicativo. Ela é policial militar, né? Uhum. É, veterana na Guerra do Golfo.
Olha isso, cara.
Uma mãe dessa.
Ele escalou que manjaram também, cara.
Escalou um monte que ele manjaram, cara. Impressionante essa mulher, cara.
Peraí! Eu fico pensando, o tal do Bradley, que é o filho dela, sei lá, quantos anos tem aquele moleque. Quem você pensa que é com um currículo desse que sua mãe tem, você não atende o telefone quando ela tá te ligando, cara?
Meu irmão, essa mulher vai atrás do filho, ela tá no inferno, uma mulher dessa.
Cara. Sensacional.
Ela não era programadora, né? Ela não era nada, nem sabia como desenvolver. Ela viu essa situação e falou: ah, você não vai me atender? Ah, você vai. E aí foi estudar programação, entrou em contato com a comunidade, criou uma empresa lá e desenvolveu um aplicativo, tá vendendo.
Tá certo, ué.
Tá certo.
Necessidade é mãe da invenção.
Mas e aí?
Vamos votar. Eu acho que, como sou pai também, eu entendo, entendeu? Essa agonia de você querer falar com... Bom, meus filhos não têm smartphone, mas essa aqui, você querer falar e não ter a resposta, então eu acho que eu voto EA também. Acho que ela tá certa.
Verdade. Olha, como reconhecendo que vida de pai não é fácil, né? Porque os filhos hoje em dia estão ficando cada vez piores, ou se mesmo que sejam bem educados, eles estão muito mais espertos conforme as gerações vão passando, é importante que você tenha que ficar de olho neles o tempo todo. Então, eu acho que esse aplicativo aqui é muito útil, principalmente para ficar no pé de quem dos filhos relapsos. Então, EA. Eu concordo com a existência desse aplicativo.
Depois eu quero ver os comentários, estão muito engraçados aqui. Pois é, então temos aqui uma unanimidade.
Uma unanimidade e uma abstenção.
Lagoas não vai votar?
Não, tô falando Laguna.
O Laguna, acabei de falar com ele, acabou a luz lá no bairro dele. Então
tá zoando, cara.
Hoje esse programa esteve perto de não acontecer por causa desse problema da luz, né, cara?
É o apagão da Dilma.
É rápido esse apagão da Dilma. Mas queria citar aqui alguns comentários do Júlio Werner, nomezinho, né? É curioso. Ainda bem que no meu tempo não tinha essa de não atender, mesmo porque o berro ecoava a quadra toda.
Verdade.
Júlio Werner!
Crianças mimadas do século XXI ralam o joelho no Candy Crush. Aí tem outro aqui. Enquanto meus filhos estão sob minha tutela, não existe invasão de privacidade. Ou esse aqui que eu achei muito bom também. Se algum dia o filho meu reclamar de invasão da privacidade, minha primeira medida vai ser tirar a porta do quarto.
Cara, que agressivo, né?
É justo, cara.
Tem um outro aqui do tal do Tem Felipe. Ele colocou uma imagem da mãe grávida falando assim: ah, meu bebê, antes do neném nascer, né? Meu bebê não vai comer comida industrializada, apenas orgânico. E também vamos encorajar sua imaginação deixando apenas com livro. Nada de TV, galinha pintadinha, nada disso. Aí depois que a criança nasce, a mãe gritando: coloca esse nome do forno aí, coloca o DVD da galinha pintadinha, pô.
É fácil falar, né? Mas criar não é mole, cara.
Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá pra achar o meio termo aí.
Com certeza. Tem que ter muito diálogo, entendeu? Mas a autoridade tem que ter, porque senão vem zona, né? Enfim, a mãe se deu bem aqui na roleta russa. E é isso. Esse foi o programa dessa semana. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu gravando. E terça-feira que vem a gente tá de volta com mais uma Sala da Justiça. Senhores, suas despedidas e considerações finais.
A minha consideração é que tá passando X-Men, o X-Men no Primeira Classe na Fox, E a Jennifer Lawrence era tão cuticute naquela época.
Porra, mas ela continua sendo cuticute, não, ou não?
Jennifer Lawrence é um barato. Então, mais uma vez, gente, obrigado pela sua audiência, por terem esperado heroicamente o início do programa, já que tivemos diversos problemas técnicos, e fico os recados de sempre. Assinem o nosso canal, assinem o feed do podcast, ouçam o SciCast, assinem nosso feed também, toda sexta-feira episódio novo. E antes que eu me esqueça, entrem no iTunes, deem 5 estrelinhas pro SciCast e 5 estrelinhas pro Sala da Justiça. Isso aqui que ajuda a gente a crescer também.
Nós estamos no iTunes?
Estamos.
Que legal.
Estamos no iTunes. Então entrem lá e deem 5 estrelinhas para os dois podcasts, por favor.
Depois que o Steve Jobs morreu, virou bagunça mesmo.
Que absurdo. Ai. Eu queria falar pra quem gosta dos textos do Cardoso, ouvir o SciCast sobre. Ele conta um monte de histórias dele, tá bem legal, ouçam lá. Queria pedir pra mim, pra quem tá acessar o meu beat agora, eu fui acompanhar a Play Nintendo Tour aqui na Geórgia, fiz um vídeo lá, quando expliquei mais ou menos o que tá acontecendo, e explico mais ou menos como que a Nintendo tá enxergando esse mercado de portáteis, o 2DS, esse tipo de coisa. Entra lá e vê, e quem quiser entrar em contato direto, @ToadGeek no Twitter.
Ficou muito legal esse post também. A gente devia ter citado aqui no programa. Enfim, esse cara que faz a pauta do Sala da Justiça é um imbecil. Qualquer dia eu pego ele. Qualquer dia eu pego ele na esquina.
Minha última recomendação é lançaram agora na Inglaterra a Vodkilla. É uma mistura, uma bebida que é uma mistura de vodka com tequila.
Oh, isso é muito bom.
Imagina a ressaca no dia seguinte, meu amigo.
Você compra no engradado, ele já vem com uma certificação para o seu jazigo no cemitério já, né?
Já vem com a dose de glicose pra você tomar na...
Nossa senhora!
Mas vem cá, vocês nunca viram 3 doses de tequila numa mesma noite, não?
Não, se for só tequila, eu tomo até, sei lá, até umas... Meu recorde foi tomar 12 shots, assim, eu tomo hoje, eu ainda tomo na boa. Não, menos, hoje menos. Uhum. Mas tequila com vodka, cara? Nossa, deve ser
tequila,
terrível.
Tequila com vodka é embaçado, complicado.
Nossa, mesmo. Cara, é o shot da morte isso aí, velho,
tá louco. E o que será? É feito por um mexicano que é filho de russo, né? Não sei se porra.
É uma receita perdida do Trotsky.
Verdade. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sensacional.
Por que, gente, diabos, por que diabos eu estou num site chamado Loucas da Xereca?
Tá aí uma pergunta importante, cara.
Realmente, como é que a gente vai dormir sem saber isso?
O que você tá fazendo aí, cara?
Essa é uma dúvida para posteridade.
Ai, cara.
Bom, gente, um abraço para todo mundo. A gente vai continuar nosso papo divertido aqui, mas vocês só vão poder continuar escutando a gente semana que vem. Olha que sorte. Valeu, galera. Um abraço. Vamos.
Falou, galera. Até semana que vem.
Abraço.